Continuando sobre o conceito da água, nós mencionamos que os nossos mestres instituíram que na Amidá se falasse Mashiv HaRuach nos dias que são inverno, e dessa forma se menciona o conceito que Hashem faz cair as chuvas, e no verão, pelo Talmud, é só para não mencionar nada. Mas, se a pessoa quer mencionar a Morida Tal, pode, e, no final das contas, é seu costume na maioria das comunidades. Além disso, nossos sábios também instituíram que, no meio da Amidá, nós pedíssemos, efetivamente, por chuvas. Isso é feito na Barachá de Barech Aleinu. Na Barachá de Barech Aleinu, nós pedimos para Hashem abençoar a nossa produção. Em outras palavras, nós pedimos sustento. E é o momento ideal para se pedir chuvas. Você quer sustento? Sustento vem por intermédio das chuvas. E por isso, nossos mestres instituíram que nesta brachá nós falássemos no inverno Veten tal umatar livracha. De, veten tal umatar livracha. De orvalho e chuvas para a bênção. Interessante notar duas coisas. Primeiro, então no inverno vai se falar assim. E no verão não vai se falar das chuvas. Então você fala só veten brachá, de bênção. Para que a gente tenha a bênção na nossa produção. E aí vem o mesmo conceito que nós mencionamos sobre o Mashiv HaRuach. Da mesma forma que lá, no inverno, você menciona chuvas. E no verão, você pode falar sobre o orvalho e pode não falar nada. Os Ashkenazim costumam no Barech Aleinu, que no verão não se fala nada. E no inverno se pede chuvas. Quer dizer, não se fala nada. Quer dizer que no verão você não pede chuva, não pede orvalho também. Só chuvas. Por que não se pede orvalho? Porque o Talmud diz que orvalho é uma coisa que já é automática. Hashem dá orvalho sempre. Então você não precisa ficar pedindo orvalho. No entanto, entre os sefaradim, o costume é que sim se pede e se fala do orvalho no verão. E aí vem a segunda curiosidade, é que os sefaradim tem uma brachá totalmente diferente para o verão e para o inverno. Ashkenazim falam sempre Barech Aleinu, Hashem Elokeinu, etc. E no meio, no inverno fala Veten Tal Umatar Livrachá, e no verão só fala Veten Berachá. Os Sefaradim tem um texto totalmente diferente. No inverno eles falam Barech Aleinu, pedindo por chuvas e bênção e um monte de outras coisas. E no verão, os Sefaradim falam um trecho que começa com a palavra Barechenu, onde nesse trecho se pede orvalho e bênção, etc, etc. Mas é um texto diferente que é dito no verão. A partir de quando que deve se pedir pelas chuvas? Diz o Talmud que as chuvas em Israel devem ser pedidas a partir de 15 dias depois de Sukkot. É verdade que existe uma discussão na Mishnah quando que se começa a pedir chuvas. A Halakha é como essa opinião, que começa a se pedir chuvas 15 dias depois de Sukkot. Quer dizer, 15 dias depois de Shmini Atzeret. Por que isso? Porque é justo 15 dias. Porque não começa a pedir logo depois de Sukkot? Então nós vimos que Sukkot é... Nós não queremos chuvas. Porque é um sinal de não bem, de maldição. Cair chuvas em Sukkot atrapalha a cumprir a mitzvah. Então nós não queremos chuva na Sukkah. Por isso que nós começamos a falar e mencionar sobre o conceito da chuva. Quer dizer, falamos Veten E nós falamos, desculpa, mas Shiva Ruach a partir de Shmini Atzeret, que é o dia seguinte de Sukkot, nós já começamos, já podemos começar a falar sobre o assunto. Mas nós não pedimos ainda chuvas. Por que nós não pedimos? Diz o Talmud que uma vez que depois de Sukkot, onde o povo de Israel vinha para Jerusalém, para o templo, as pessoas agora precisam retornar às suas casas. Nós não queremos que as pessoas peguem chuvas no caminho. Para que eles não peguem chuvas no caminho, nós temos que esperar e dar tempo das pessoas chegarem nas suas casas. Quanto tempo levava essa viagem? Nossos mestres então dizem que de Jerusalém até o ponto mais distante de Israel, que era o rio Eufrates, levava 15 dias. Então, ao não pedirmos chuvas logo depois de Sukkot, esperarmos 15 dias, nós estamos dando tempo para que as pessoas que peregrinaram, que vieram para Jerusalém em Sukkot, consigam chegar nas suas casas seco. E depois disso, aí sim nós começamos a pedir as chuvas. E assim é a lei para efeitos dos pedidos de chuva em Israel, que a partir do dia 7 de Heshvan, que é exatamente 15 dias depois de Sukkot, 2 semanas, se inicia a pedir chuvas e falar Mashiva Ruach Umri Dageshim. Até quando que se pede essas chuvas? Também existem algumas opiniões lá no Talmud, na Mishnah, e a Halakha é até véspera de Pesach. Primeiro dia de Pesach é Yom Tov, e no Yom Tov, assim como no Shabbat, não tem essa Verachá Barech Aleinu, na Amidá, mas a partir do momento que termina Yom Tov, começa a Chol HaMoed, já não se fala mais Veten Talo Matar Verachá, passa-se a falar só Veten Verachá. Isso porque, a partir de Pesach, começa a primavera e não se quer chuvas na primavera em Israel, porque já não é o momento ideal para as chuvas. Por isso se para naquele momento. Uma pergunta curiosa: por que em Sukkot, que os judeus vêm para Jerusalém, nós esperamos 2 semanas para começar a pedir chuvas, para que essas chuvas não atrapalhem a viagem de quem veio para Jerusalém em voltar para suas casas? Por que nós não fazemos o processo inverno, o processo inverso, desculpa, em Pesach? Em Pesach, as pessoas vão para o Beit HaMikdash antes de Pesach. Por que não parar de pedir chuvas 15 dias antes de Pesach? Assim, os judeus podem peregrinar para o Korban Pesach sem chuvas, para não atrapalhar a viagem também. Porque em Pesach você termina de pedir chuvas quando as pessoas já estão em Jerusalém. Já estão lá para o Korban Pesach. Já fizeram o teu Korban Pesach. E a resposta, na verdade, existem algumas respostas. Primeira é, na verdade, todas estão ligadas mais ou menos com o mesmo conceito, mas a primeira é a seguinte: quando as pessoas vêm para o Beit HaMikdash, para Pesach, está saindo de casa, você sabe que pode chover a qualquer hora. Você sai com o guarda-chuva, você sai com a capa de chuva, sai com a galocha, você sabe que pode chover. Então, as pessoas estão andando já assim e já vão assim. Quando as pessoas vêm para Sukkot, as pessoas estão vindo no verão. Ninguém leva capa, ninguém leva guarda-chuva, não tem por que levar, não tem chuvas. Se a chuva vai pegar ele depois, na volta, ele vai ficar, ele vai ser pego desprevenido. E por isso, então, Ramin fala, dá 15 dias para o pessoal chegar em casa. Antes de Pesach, quem está vindo agora do inverno, começo da primavera, e não sai com as roupas ideais de casa, todo mundo sai com as roupas ideais para chuva. Então, as pessoas vão sair para a viagem com as roupas adequadas e não vão ser pegos de surpresa. Mas é diferente vir de casa e pegar chuva. E outra coisa é vir de fora para sua casa e pegar chuvas. Tem uma outra diferença também, que é em relação aos caminhos. Quando começa o inverno, os caminhos ainda não estão preparados para chuvas. Você pode passar num lugar, vai estar cheio de lama. Porque começou a chover agora. Quando já está chovendo, já está no fim do inverno, todos os lugares que não dá para passar direito, você já sabe, já não passa. Você não vai agora se meter num lugar, você já sabe, já vem acompanhando do inverno que aqui, essa estrada aqui não está legal para passar. Então você vai pegar outra estrada. Você já sabe por onde ir. Quando você pega no começo, assim, a primeira chuva, as primeiras chuvas, elas atrapalham muito. Além disso, quando está terminando também o inverno, todos os consertos que precisavam ser feitos já foram feitos. Você está passando por onde que... Você não vai ter grandes problemas na viagem, porque já está tudo percebido faz tempo, de onde tinha que consertar, já foi consertado. Quando você está saindo do Beit HaMikdash, depois de Sukkot, ninguém sabe ainda o que vai acontecer com as chuvas, o que elas vão causar. Então pode ter lugares que de repente chove e causa um problema grave. E você não está preparado para isso. Então por isso, agora atrapalha mais as chuvas depois de Sukkot para as pessoas voltarem para suas casas do que quando as pessoas estão indo para o Beit HaMikdash antes de Pesach.